mais um embate entre o governo e o Congresso que pode ser resolvido pelo Supremo. Também por aqui, Milei diz que vai trabalhar para devolver as Malvinas à Argentina. E comissão de anistia concede a primeira reparação coletiva. Bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Quarta-feira, dia 3 do 4, a gente quer paz, mas sabemos mais um enfrentamento entre o Congresso e o governo. E eu já vou fatiar a história pra você no pé do ouvido. Mas será que pode? Eu posso fatiar porque eu não sou a presidente do Senado, então eu já começo com um pedaço fundamental da história. Bem no finzinho ali do ano passado, o governo publicou no Diário Oficial da União uma medida provisória com várias ações para segurar grana e tentar atingir um déficit zero nesse ano. E entre as principais medidas fixadas estavam a reoneração da folha de pagamento de vários setores e mudanças em programas, para a retomada do setor de eventos, por exemplo. Só que toda a medida provisória, para entrar em vigor, para valer, precisa ser votada pelo Congresso em no máximo 60 dias. Mas isso não aconteceu, então o texto perdeu a validade. Na verdade, só uma parte dele. E agora você vai entender por que eu falei do presidente do Senado. Porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prorrogou a vigência da MP por mais 60 dias. Deu aí mais 60 dias pro pessoal votar, só que ele não prorrogou a validade de todos os trechos, deixando caducar o trecho que reonerava os municípios. E esse trechinho, defendido pelo Ministério da Fazenda, previa que as prefeituras teriam que pagar uma alíquota de 20% sobre a folha de pagamento dos servidores, um percentual bem maior do que os atuais 8%. E só nessa brincadeira de deixar esse trechinho vencer, o governo vê escorrer pelas mãos cerca de 10 bilhões de reais, que seriam arrecadados, né, com os impostos das prefeituras. Então é óbvio que o governo ficou cabreiro. E aí, diante disso, ele tem considerado questionar no Supremo a decisão do Pacheco de fatiar a medida provisória, deixando umas partes vencerem e prorrogando outras. E essa iniciativa de levar à corte é principalmente do Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais. E conta ainda com o apoio do líder do governo no Senado, Jacques Wagner. O argumento deles é que o Pacheco não poderia fatiar a MP. Tipo, ou aceita tudo ou rejeita tudo, mas fatiar aqui não. E aí, essa possibilidade de recorrer ao Supremo deve ser conversada ainda nessa semana, quando Padilha levar o tema para um papo que vai ter com o Haddad. Mas quem bate o martelo mesmo, a decisão final é do presidente Lula. E a gente está falando aqui mais do que uma decisão preto no branco, branco no preto. É claro que ela tem um peso político, pode causar um desgaste. E por isso, até mesmo quem defende a judicialização entende que esse seria um passo importante para definir o tom da relação do governo com o Congresso, inclusive com o provável sucessor do Pacheco, o Davi Alcolumbre. Entonces, a gente ainda não tem uma posição do Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, sobre essa possibilidade de recorrer ao Supremo. Mas já existe uma avaliação informal da área técnica da pasta de que sim, existem elementos que justificam a judicialização. Agora o que falta mesmo é colocar a decisão na mesa, falta decisão política. E depois dessa desidratação da MP, já que os municípios com até 156 mil habitantes vão continuar sem repassar impostos para o governo federal, o governo tem que pensar em outras saídas para arrecadar grana. E o ministro Haddad já falou, defendeu como saída um pacto dos três poderes para reequilibrar as contas públicas. Ele disse que não foi consultado por Pacheco e ressaltou que o governo herdou um desequilíbrio do governo Bolsonaro com o calote dos precatórios e de repasses aos estados.
Nós precisamos de um pacto nacional dos três poderes, uma harmonia entre os três poderes, para a gente chegar aos objetivos pretendidos na área econômica. Não vai ser um ministério ou um poder da República que vai resolver a herança herdada do governo anterior de absoluto desequilíbrio federativo e desequilíbrio fiscal.
Já o Pacheco disse que está tudo na boa, tudo na paz, que a decisão dele não abala a relação com o Palácio do Planalto. E disse que não foi uma afronta manter a alíquota sobre a folha de pagamento de cerca de 3 mil prefeituras em 8%. Também disse que o Padilha foi informado que a MP não seria prorrogada e que estava aberto a ouvir a proposta do governo sobre a desoneração, só que como um projeto de lei.
Da Folha, não há nenhum tipo de afronta, não há nenhum tipo de ato de irresponsabilidade fiscal. Afinal de contas, essa MP caducando daqui 60 dias voltaria necessariamente aquilo que foi a opção de dezembro. Eu comuniquei o ministro responsável pela articulação política, o ministro Alexandre Padilha, de que nós, na iminência da vigência de uma medida provisória que desconstituía a decisão do Congresso Nacional relativamente à desoneração, que nós teríamos então a decisão de não prorrogar a medida provisória, reconhecendo esses dispositivos inconstitucionais. E, obviamente, disse também a ele, nós estamos abertos para poder ouvir a nova proposta do governo relativamente à desoneração da Folha via projeto de lei.
Quanto diz que me disse, mas digo mais. A ministra do Planejamento, a Simone Tebet, disse ontem que está na mesa, sim, a rediscussão da meta fiscal desse ano e do próximo. É a primeira vez que um membro do alto escalão do governo admite publicamente essa possibilidade de rever a meta fiscal. Por enquanto, para esse ano, a meta é de déficit fiscal zero. Para 2025, a meta é de um superávit de 0,5% do PIB. Mas são tantas coisas em aberto, né? E até eles decidirem se o Supremo é quem vai decidir a parada, o Supremo já tá aí trabalhando e se posicionando sobre outros temas fundamentais. Aliás, uma das mais recentes decisões dos ministros conta com o apoio do atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva. O Paiva gostou da decisão, que ainda está em julgamento, mas com a maioria já formada, de que o artigo 142 da Constituição não dá às Forças Armadas um poder moderador para intervir na vida política do país. Ali, numa entrevista a Débora Bergamasco, ele disse que é totalmente certo. Quem interpreta a Constituição em última instância é o STF. E isso já estava consolidado como entendimento. Já o ministro da Defesa, José Múcio, considerou o posicionamento do Supremo como a confirmação do óbvio. Mas você tá sabendo da maior? O general Mauro Lucena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, sabe o Mauro Cid, ex-braço direito do Bolsonaro, que era o braço direito até agora, né? Porque agora tá dando com a língua nos dentes, X9, contando tudo e revelando o esquema golpista.
Ah, eu nunca fui a mais bonita, mas sempre fui truqueira, tá?
Então, simplesmente o pai dele usou a estrutura de um escritório do Estado, o escritório da Apex em Miami, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, fez o uso aí desse escritório para apoiar e participar de atos golpistas aqui no Brasil. Pois é, ele chefiava o escritório por indicação do então presidente Jair Bolsonaro, de quem foi colega na Academia Militar das Agulhas Negras. E em dezembro de 2022, já com Bolsonaro derrotado, o Cid levou funcionários da Apex às custas da agência a um acampamento golpista na frente da sede do Exército em Brasília. E pensa num general que já tem um histórico bom. Ele é investigado pela venda nos Estados Unidos das joias sauditas que deveriam ter ido pro acervo da presidência. E aproveitando que a gente saiu do Brasil, em Israel, o governo admitiu ontem que foi o responsável pelas mortes de 7 funcionários estrangeiros da Organização Humanitária Internacional World Central Kitchen. Funcionários que levavam alimentos a civis na faixa de Gaza. E mesmo identificado com a marca da ONG, o comboio foi bombardeado na madrugada. Num pronunciamento, o premier Benjamin Netanyahu disse que um ataque não intencional de suas tropas matou inocentes em Gaza. E reforçou que isso acontece numa guerra, acrescentando que o caso será investigado. O incidente que provocou a reação de chefes de Estado está sendo considerado um desastre para a imagem de Israel, já abalada pelas mais de 30 mil mortes em Gaza. E a ONG em si classificou o ataque como imperdoável e disse que está interrompendo as operações no território palestino, apontado como uma das mais perigosas áreas do mundo para agentes humanitários. Na Argentina, cara, o presidente Javier Milei prometeu ontem que vai traçar um roteiro claro para que as Malvinas retornem às mãos argentinas. A fala aconteceu num ato pelo 42º aniversário do início da guerra de 2 meses contra o Reino Unido. E além disso, Milei destacou que, nas palavras dele, começa uma nova era de reconciliação que presta homenagem sincera aos heróis das Malvinas, dando às Forças Armadas o lugar, o reconhecimento e o apoio que merecem. Fecha aspas.
A que este 2 de abril inauguremos uma nova era de reconciliação com as Forças Armadas que trasciende a este governo. Uma era que rinda homenagem sincero a seus héroes, dando-lhe às Forças Armadas o lugar, o reconhecimento e o apoio que se merecem.
A Argentina viveu uma ditadura militar entre 1976 e 83. Em seu discurso, Milei enfatizou a continuidade da reivindicação do território nos fóruns internacionais, enquanto a vice-presidente, a Victoria Villarruel, foi ainda mais enfática, insistindo na responsabilidade britânica. Já a chancelaria negou que haja um plano claro e definido para a retomada. Aqui na Editoria de Viver, a gente lembra que não dá para avançar deixando arestas na história. E por isso, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos aprovou os primeiros casos de reparação coletiva por repressão e danos causados a comunidades indígenas durante a ditadura. Assim, o colegiado formalizou a anistia e o pedido formal de desculpas do Estado brasileiro aos povos Krenak, do norte de Minas, e Guirarocá, do Mato Grosso do Sul. Essas desculpas foram pelos deslocamentos forçados, pelas torturas e prisões durante o regime militar. E as duas ações, elas não são novas, já tinham sido rejeitadas em 2022, quando os integrantes foram nomeados pelo governo Bolsonaro. Pelo menos agora a gente vê um pouquinho de justiça. Mas é importante dizer que o julgamento tem um caráter simbólico. Não gera um ressarcimento financeiro. E se as ações não são novas, os pedidos de reparação são novidade, sendo incluídos pela primeira vez no regimento no ano passado. E foi simbólico mesmo. Depois de analisar o caso dos Krenak, a presidente da Comissão de Anistia, a N.A. de Stutz, se ajoelhou e pediu desculpas em nome do Estado.
A senhora, como liderança, como matriarca dos Krenak, por favor, leve o nosso respeito, as nossas homenagens e o nosso sincero pedido de desculpas para que isso nunca mais aconteça. Nós estamos deferindo, concordando com todos os pedidos que o seu povo fez aqui nesse julgamento e estamos fazendo as recomendações devidas aos órgãos do Estado brasileiro, à União, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, enfim, à FUNAI, a todo mundo, para que a terra seja demarcada, para que o povo volte a se reunir, para que vocês continuem sendo nossos protetores, protegendo o meio ambiente como ancestralmente vem fazendo.
Já no Ministério da Saúde, a ministra Anísia Trindade anunciou que a vacinação contra o HPV, o papilomavírus humano, que é causador de 99% dos casos de câncer de colo do útero, anunciou que essa vacinação vai começar a ser feita em dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos no SUS. A decisão segue aí uma recomendação da OMS feita em 2022. Claro que existem exceções. Os imunossuprimidos e vítimas de violência sexual devem continuar recebendo 3 doses desse imunizante. E uma nota técnica da pasta incluiu no Programa Nacional de Imunizações o grupo de pessoas que têm papilomatose respiratória recorrente, pessoas aí de qualquer idade, para receber a vacina gratuitamente pelo SUS. E ainda, né, falando dos jovens, no ano passado, olha, olhando para a educação, no ano passado o Brasil atingiu a marca de 607.144 alunos com transtorno do espectro autista matriculados em escolas comuns, o que representa uma alta de 50% frente a 2022. Isso segundo o Censo de Educação Básica. O avanço da quantidade de alunos nas escolas comuns é atribuído à maior capacidade de diagnóstico e à conscientização sobre a necessidade de integrar e acolher essas crianças. Lembrando que a lei proíbe a segregação desses estudantes nas escolas, mas obviamente eles ainda enfrentam problemas como falta de professores capacitados e de adaptação de aulas e atividades. Como diz a Renata Tibirissa, defensora pública do Estado de São Paulo, abre aspas, precisamos garantir o acesso, ou seja, entrar nessas escolas, depois a permanência, a participação e a aprendizagem. Incluir é muito mais do que colocar todo mundo na mesma sala. Fecha aspas. A dona Billie Eilish, Stevie Wonder e Pearl Jam e mais de 200 artistas se uniram à ONG Artists' Rights Alliance em uma carta aberta pedindo a desenvolvedores, empresas de tecnologia, plataformas e serviços digitais de música que parem de usar a inteligência artificial para desvalorizar e infringir direitos dos artistas. O texto destaca a tendência de uso das obras para treinar os modelos de IA sem permissão e ainda destaca o emprego da ferramenta para diluir as obrigações com royalties. Como diz Jane Jacobsen, diretora executiva da ONG, abre aspas, o uso antiético da IA generativa para substituir artistas humanos desvalorizará todo o ecossistema musical, tanto para artistas como para fãs, fecha aspas. E eu aproveito para abrir mais aspas, e eu friso que são aspas mesmo, pelo amor de Deus, porque eu não diria uma atrocidade dessa, mas a gente sabe quem diria. Então, abre aspas, estou ansiosa para ser presa, fecha aspas. Foi assim, com ironia, que a J.K. Rowling, a criadora do Harry Potter, reagiu à lei escocesa contra crimes de ódio. Lei que entrou em vigor na segunda-feira. Essa legislação, ela pune quem incitar o ódio, baseado em características como idade, deficiência, religião, orientação sexual, identidade de transgênero ou ser intersexo. E a escritora, que é uma opositora ferrenha ao movimento transgênero, costuma se referir a mulheres trans como homens, afirmando que a liberdade de expressão e de crença chegaria ao fim se, abre aspas, a descrição precisa do sexo biológico fosse proibida. Fecha aspas. A lei escocesa, ela também foi duramente criticada por não incluir as mulheres cis como um grupo sob ameaça. E por fim, aqui em Cultura, é uma perda imensa para a literatura. Morreu na madrugada de ontem, aos 90 anos, a guadalupense Marie Condé, considerada a mais importante escritora caribenha. A causa da morte não foi divulgada, mas ela estava internada em um hospital francês e enfrentava sequelas de um AVC. Autora de mais de 20 romances, Condé abordou assuntos do dia a dia de seu povo, como colonialismo, a diáspora negra, sexualidade e racismo, que sofreu quando foi estudar na França, ainda adolescente. Como ela mesma disse uma vez, abre aspas, "As pessoas acreditavam que eu era inferior só porque era negra. Tive que provar que era talentosa e mostrar a todos que a cor da minha pele não importava. O que mais importa está no seu cérebro e no seu coração." Fecha aspas. E ainda, além da atividade literária, ela lecionou em universidades de Gana, Senegal, Guiné, Estados Unidos e França. É assim que a gente gosta de conversar aqui em Cotidiano Digital, com acordos históricos. Os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos assinaram um acordo histórico para trabalhar em testes de inteligência artificial avançada. E esse é o primeiro acordo bilateral para o tema, que tem como objetivo desenvolver métodos robustos para avaliar a segurança da IA e dos seus modelos. A ministra britânica da tecnologia, Michelle Donnellan, disse que esse é o desafio tecnológico que define a nossa geração. Enquanto a secretária do Comércio dos Estados Unidos, a Gina Raimondo, disse que a cooperação dará aos países uma melhor compreensão dos sistemas de IA, permitindo assim fornecer melhores orientações. E esse acordo, na verdade, ele pega os compromissos estabelecidos na cúpula de segurança de IA, que foi feita em Bletchley Park, lá em novembro de 2023, e expande esses compromissos. Agora, quem não tem compromisso nenhum com a segurança, aparentemente, é o Facebook. Porque numa ação coletiva sobre práticas de privacidade de dados nos Estados Unidos, o Facebook foi acusado de ter dado à Netflix acesso, assim, ó, aberto às mensagens privadas dos usuários. E o documento, aliás, mostra ainda que as companhias tinham uma parceria que fez até mesmo o Facebook cortar gastos com a programação original no Facebook Watch para evitar concorrência com a Netflix, que é uma grande anunciante no Facebook. E em um comunicado, o diretor de comunicações da Meta, o Andy Stone, chamou as alegações de chocantemente falsas e explicou que o acordo permitia que as pessoas enviassem mensagens a seus amigos no Facebook sobre o que estavam assistindo pelo app da Netflix. É tecnologia demais, mas a Amazon está descontinuando uma tecnologia, a Just Walk Out. Uma tecnologia até então usada nos supermercados da Amazon sem caixa humano, que dependia então de câmeras e sensores para rastrear os produtos comprados. E por mais que, falando assim, o sistema parecesse totalmente automatizado, mais de 1000 pessoas na Índia olhavam as imagens para garantir checkouts precisos. E para tentar automatizar de fato esse processo, a empresa vai migrar para o Dashcards, que conta com um scanner e uma tela integrados ao próprio carrinho. E falando em carrinho, é que um carinho às vezes cai bem. Ah, então vou me despedindo nessa quarta, mas eu te deixo na companhia do Caetano. Quer mais o quê? Até amanhã! Lembrando que todas as músicas de encerramento estão na nossa playlist do Spotify. Deixei pra você na descrição. De novo, até amanhã!
Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Porque você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora?